está no Divergência Criativa, o podcast que constrói pontes entre o entretenimento e a vida real, com diversidade, diversão e diálogos. Eu sou a Giovana Paixão.
E eu sou o Tico Pedrosa. As artes das capas são feitas por Ana Soares e Vitória Sabino.
Mandando pra vocês uma rima bem sincera. Eu não sei rimar. Eu adoro assistir batalha de rima, mas não sei rimar. Eu vou tentar fazer uma rima.
A minha rima é tão nervosa e você não espera. Pega esse lance, fica só de ouvido, dá o play nesse radinho. E vem coçar o umbigo.
Uou! Vai morrer, vai morrer.
Ah, e se você não desligou esse o seu radinho, no caso.
O seu radinho.
Nesse momento que a gente tá aqui. Saiba que é porque esse é o primeiro e provavelmente o único episódio do Divergência Criativa que não tem pauta. É um episódio freestyle, é um episódio de improviso.
Nossa, aqui. eu fiz uma rima, peraí, vamos lá. Demorei 5 minutos pra fazer um verso, que vai ser assim, ó. Eu vou mandando pra vocês que estão na ativa, agora vai começar o Divergência Criativa! Oh!
Sensacional. Giovana, eu vou falar um número só.
Meu Deus.
Um número. E aí... Nossa. 100.
Meu Deus, 100.
100. Estamos no episódio número 100. O último da temporada 2023, terceira temporada do Divergência Criativa. Que loucura, 100 episódios. 100 episódios contando só aqueles que tem numerinho, né? Só os principais.
Isso.
Porque de programa, pô, não tô vendo aqui, mas deve ter pelo menos uns 150 e tanto, assim, já. 160,
eu acho que talvez. Deve estar beirando isso aí mesmo, porque a gente tem outros quadros, né?
Tinha, né? Hoje tem só o TED. Hoje é o Divergência e o TED. Mas a gente teve vários quadros aí durante a nossa... Nossa empreitada. O que a gente vai fazer aqui? A gente não sabe. Na verdade, eu vou ser muito sincero com o pessoal que tá ouvindo a gente. A gente já ia marcar de gravar esse último episódio. Porém, hoje, na data dessa gravação, seria a data da gravação de outro episódio. Só que deu ruim, aí o pessoal não pôde participar. E falou assim, vamos fazer aqui, já tá aqui mesmo, né? O tempo é difícil e tal, a gente grava. E aí a gente não pensou na pauta do último episódio. Mas não tem problema, não.
Verdade. A gente,
né,
tava falando sobre isso.
A gente pode fazer uma grande retrospectiva de tudo que a gente já fez.
A gente nunca fez
um episódio de...
Fora das gravações.
De improviso, conversando. A gente nunca conversou entre a gente, né?
Eu tô tentando aqui ver quantos episódios tem e eu não consigo. O Spotify é muito ruim nisso.
Enquanto eu falo que eu vou entrando. Então, a gente até fez episódios sozinhos, né? Tipo, eu e você. Mas sempre tem um tema. E aí, tipo, a gente vai falar de um filme, de uma série, de um tema.
Sim.
X, Y, Z. A gente não fala da gente, assim. Não que, obviamente, eu espero que esse episódio seja uma sessão de terapia, que, a propósito, antes de começar o episódio, a gente tá falando de terapia. Faça terapia, você também. Não que seja isso o episódio.
Gostoso demais.
Não que seja isso o episódio, mas eu acho que depois de 100 anos... 100 anos, caceta. Depois de 100 episódios, eu acho que... não falar da gente, né? Mas falar sobre o sentimento que é o episódio, o Divergência, que é fazer os episódios, é um bom fim de temporada. Eu acredito nisso.
Eu também acho. Porque, nossa, a gente passou muito tempo, né? Tipo, eu tava aqui olhando, o primeiro episódio foi ao ar no dia... Olha, dia 1º de abril, que isso parece aí. Mentira, mas é verdade. No dia 1º de abril de 2021. Socorro. Então, nossa, é muito tempo. A gente tava... Nossa, gente, 2021, vou relembrar que retrospectiva Divergência Criativa. Onde estava Giovanna Paixão em 2021? Giovanna Paixão estava trancada em casa, trancafiada, porque estava morrendo de medo da Covid. Morrendo, tremendo de medo da Covid. Não saía pra nada. E aí tava fazendo toda a minha vida online, porque meu trabalho ficou online, minha faculdade ficou online, tudo ficou online. E eu não, tipo assim, não interagia com mais ninguém. E daí apareceu a chance de ter um podcast. Super topei a ideia, porque tava maluca, né? E a gente maluca topa essas coisas. Mas a gente tava falando de terapia. Eu acho que o Divergência fez muito parte desse processo meu também de superar, talvez, a pandemia e também entender a importância de voltar pro cinema. Foi a primeira vez que eu fui pro cinema, foi por causa de um episódio do Divergência. Foi uma parada assim, então, tipo, são 100 episódios aí de muitas histórias. Acompanhou muitas fases da minha vida em pouco tempo, eu acho, mas muitas fases mesmo.
Muito. Só pra te dar um número exato, esse programa é o de número 170.
Meu Deus do céu!
O episódio 100 é o programa nosso de 170. Vale lembrar que não só esses...
Loucura.
O programa principal, né? Mas lembra, lá no na primeira temporada, a gente tinha... Dicas da semana.
Dicas da semana.
Né? A gente fez especiais, né? Aí teve especial do Homem-Aranha, especial do Batman. A gente fez nessa temporada o Sejamos Protagonistas, né? Você fez.
Sim! Infelizmente eu não dei conta.
Eu acho que deu.
No final do ano. Mas a gente fez. Metade.
Mas tá bom, né? Ficou um semestrezinho, 5 episódios.
Sim.
Teve o 3 mil hoje em um terço, que eu também larguei, porque
eu
tava muito difícil conciliar o tempo pra assistir tantas coisas que eu queria, viu?
É isso. E tá tudo bem, eu acho que é isso também. É sobre estar tudo bem com não conseguir e admitir que não dá pra fazer tudo. E tá tudo certo.
Isso. O TED, eu acho que o único programa ficou junto foi o TED. Aliás, a gente só chegou no programa 170... Porque nessa reta final, o TED teve mais episódios.
Sim.
Justamente porque aconteceram, estão acontecendo coisas enquanto eu trabalhava. Aí eu falei assim, não, eu tenho que gravar episódios
gravar.
E ainda falando. E aí tem um episódio que, na verdade, já que a gente tá gravando o episódio 100, ele não foi ao ar enquanto a gente tá gravando, mas ele já vai estar no ar quando vocês ouvirem esse episódio. Que eu gravei, é quase um processo terapêutico. Eu tava muito chateado e eu falei assim, eu vou gravar hoje, eu vou falar hoje o que tá acontecendo. Então era um episódio que eu não tinha pensado em escrever, ele não tava na pauta, só que aí eu fiz ele e acabou entrando como extra. E aí, por conta desses episódios extras na reta final do TED, a gente chegou a 170.
Muito massa. Nossa. Não, e o TED é uma das coisas que eu mais escutei esse ano, falando, as pessoas chegando em mim e comentando. O pessoal do meu trabalho escutou o TED. E falaram, nossa, muito legal vocês falando de burnout, né? Que a gente fez o TEDão duas vezes. E acho que é um tema muito fresco, talvez, na mente das pessoas. Então, Eu escutei bastante amigos próximos, assim, falando. Ah, vi o episódio que você compartilhou falando de burnout. Ah, tive um burnout. Ou, tipo, conheço alguém que teve. Preocupante e tudo mais. Eu acho que foi bem, bem simbólico.
É, e aí eu acho que marca muito o... A nossa mudança também, até um pouco de narrativa. Você estava comentando sobre a Giovana de 2021, né?
Uhum.
Nossa, eu lembro que também a gente começou o podcast, ainda estava... não era lockdown, né? Porque lockdown de verdade durou...
Meio dia.
É. Assim, teoricamente, 3 meses, né?
É.
Mas, na prática, 2 semanas...
Mais ou menos, é mais ou menos isso.
Mais ou menos isso, mas é tipo, teoricamente mesmo, com as empresas aceitando home office, né, ou dispensando funcionário e tendo aqueles acordos lá, durou uns 3 meses. Mas aí a gente ficou ali todo ano de 2020 e 2021 ainda em distanciamento, né?
Sim.
E aí, cinema, teatro, essas coisas demoraram pra voltar. E sim, a gente também, acho que foi o primeiro filme que eu assisti pós-pandemia no cinema, foi Shang-Chi.
Uhum.
E aí eu lembro que pra gente, o comecinho do podcast era muito fácil, em aspas, de fazer, porque todos os filmes lançavam ao mesmo tempo no streaming.
Uhum.
Então a gente conseguia assistir rápido, né? Não tinha deslocamento de cinema, assistia em casa. Dava pra assistir rápido, fazer a pauta. Nossa, a gente tinha pauta que o filme lançava na quinta-feira, a gente já gravava na sexta e a pauta saía na terça. Eu lembro que era uma coisa tipo um corrido que a gente fazia. Porque dava tempo por causa do streaming.
E dava tempo.
Né? Exato. E dava tempo. Né? E também foi uma época que já tinha já uma quantidade muito grande de podcast, só que o MesaCast não estava popularizado, então a obrigatoriedade de ter a imagem ela não era crucial, né? Então era um período que a gente até fazia aqueles recortes, né, para rede social, depois a gente parou. Mas a gente até fazia, e era a foto de alguém e o som de wavezinho lá, e só a voz, né? Não tinha o rosto, não era... Depois que a pandemia acabou de vez, aí teve o boom de MesaCast, né? E a gente continuou nesse formato que eu prefiro. Eu gosto até, porque aí eu posso ficar como agora, nesse calor de 48 graus, sem camiseta. Nossa. E tá tudo bem, porque a Giovana não tá me vendo que eu tô em casa.
Sim, não, eu também, eu tô de top, sabe? E eu gravo altos episódios de roupão, muito confortável. Se eu tivesse que mostrar minha cara, talvez eu não me sentisse tão confortável assim. Mas, sabe, eu ia perguntar pra você, já que a gente não tem convidado, a gente vai ter que ir se perguntando. Que eu acho que tem uma coisa muito especial no podcast, que eu também vivo recebendo elogios e sempre... recomendo às meninas, que são as nossas capas.
Sim.
Todas as capas dos nossos episódios são muito lindinhas. Eu amo elas todas. Eu queria saber se você tem uma favorita.
Nossa, que difícil.
Não é? Eu pensei na pergunta e já me adiantei aqui, porque não sei a resposta. A minha resposta não sei, mas eu tenho algumas que eu gosto muito.
Ah, putz, é muito difícil. Eu gosto de muitas capas, assim. Eu vou separar uma de cada desenhista, né?
Tá.
A gente tem duas, né? Porque uma é a Ana Soares e a outra é a Vitória Sabino.
Sim.
Deixa eu pensar aqui. Tem uma da Ana que eu gosto muito, que... São dois, vai. Eu vou roubar. O episódio 6 e o episódio 11. O 6 é sobre o teste de Bechdel. E aí é aquela menininha fazendo um lookzinho, assim, sabe?
Sim, esse é lindo demais. Eu gosto desse também.
E o 11 é do Poccom. E aí é o Mario, que é o convidado. Sim. Eu e você de Power Rangers. E Sim. ali foi a primeira vez que alguma capinha tem a gente desenhado.
Sim. Meu Deus, né? Que momento.
Depois a Ana fez a ilustração que hoje a gente usa no avatar do podcast.
Uhum.
Né? Ela também fez essa ilustração. Mas ali foi a primeira vez que ela desenhou a gente. Assim, achei muito bom.
E nossa, sim. Muito bom.
Da Vitória. Deixa eu pensar aqui. Da Vitória. Da Vitória tem uma que é do Lula que tá muito bom, mas essa não é a minha favorita. Ah, já sei. A da Vitória, o episódio 90, o especial de aniversário esse ano. Que é o Bruno, a Dúnia. E aí eu e você, a gente é balãozinho.
Ah, sim, cadê ele? Achei, cadê? Ah, sim, esse é muito bonitinho. Eu estou com a minha calça favorita, que é essa, eu amo ela. Eu uso muito essa calça, inclusive. Ah, mas esse é muito, muito fofinho. Ai, eu amei. É. Eu ia falar o 11 também, eu gosto muito dessa primeira vez que a gente foi desenhado. Eu gosto muito dela. Eu acho lindo. Mas aí tem outras milhares também que eu gosto e eu fico meio indecisa qual que eu gosto mais. Já que você já falou uma que a gente aparece, eu vou dizer outra que a gente não aparece, que não é sobre a gente. Mas que ela é muito bonita. Cadê? Eu tô caçando o episódio. Eu acho que ele é mais velho. Cara, tinha passado. Ah, achei. Que é o que tem o episódio 23, que tem a Mulher Maravilha.
A Mulher Maravilha. É dela, né?
Linda. Ai, apaixonada por essa Mulher Maravilha. Ela tá na pose clássica e lindo.
O 21, a Ana também fez a Arlequim, né? Ficou muito boa também.
Ah, aquela, a gente falou de Esquadrão, né? De Esquadrão Suicida.
É, a gente falou
de
Esquadrão, é isso
também.
Mesmo.
E tem o de cosplay também, que também é a Mulher Maravilha, mas é o cosplay da nossa convidada, que eu esqueci o nome.
Dalai.
É, Dalai, verdade. Dalai cosplay. Perfeito.
É.
Nossa, sim. Sensacional. Amo essas capas.
É, não são todas feitas por elas, né? A maioria, tipo, 90% das capas. Mas tem algumas que foram os próprios convidados, né? O episódio 9, que foi a G-Ômega que participou, ela desenhou. O episódio 12, que foi... Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome dele.
12? Ah, meu Deus, cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu também lembro desse episódio.
Ah, o Dango.
Foi o Dango.
O Dango também desenhou dele. E mais recentemente, o Thales desenhou dele, né? Do Tedão,
sim!
É, ele desenhou. E aí tem alguns... A Nath Costa, ela quebrou um galho aí em 2 episódios, né? Ela fez agora os do 91, Mães da Cultura Pop, e fez o da Dani. Fez o da Dani, que é a Dani com roupinha do Homem de Ferro, com a armadura do Homem de Ferro. Então, e tem os Sejamos Protagonistas, era a ilustração do Free Pick. Esse a gente roubou. Mas calma que
esse
tem...
Esse a gente roubou muito.
Tem um arroba, mostra lá, a gente fala aqui do Free Pick. Calma, a gente não tá mentindo, não.
Sim, não estamos
mentindo. O pessoal
mentindo.
Que faz capa de livro com IA e dá uma de louco depois.
Nossa, sim, essa polêmica aí foi tensa.
É, eu gosto muito das capas. Teve algum episódio, G, que você, tipo, gostou muito de ter feito, assim? Tirando as capas agora, mas um que você gravou e falou assim, nossa, esse daqui ficou bom pra caramba, assim.
Caraca, muito... Acho que eu tenho algumas categorias. Por exemplo, eu acho que de review de filme, eu acho que o episódio que eu mais gostei de gravar e que foi mais legal foi do Esquadrão Suicida. Até hoje ele é, assim, insuperável pra mim. Eu lembro
a
dele...
A gente teve convidado...
Não teve, eu acho que só foi a gente. Eu acho, agora eu posso
que
estar
foi
enganada.
Esse que a gente fez sobre a... Puta, a gente deu risada pra caramba nesse, que eu acho que a gente falou sobre a mulher tubarão lá e fazer um...
Exatamente!
Né? Nossa, esse foi muito bom.
Esse, eu acho que foi o mais divertido que a gente já gravou, assim, sobre filme. Algum filme que a gente assistiu e foi falar sobre. De entrevista, porque a gente entrevistou muitas pessoas.
É.
Eu acho que o primeiro episódio de aniversário foi muito especial. Eu falo dele pra todo mundo, inclusive. É sempre um case de sucesso.
Ele, eu gosto muito dele.
Que foi sobre pessoas surdas, né? A gente conversou, entrevistou e fez o vídeo, coisa que a gente não faz, inclusive.
Intérprete de Libra.
Tem intérprete de Libra e a gente fala muito sobre essa realidade e foi uma retirada, assim, da minha bolha muito grande. É. Até hoje eu levo muito em consideração que a nossa convidada falou. Não vou lembrar o nome dela agora, mas a Jéssica Xavier.
Jéssica.
Que ela falou sobre a pandemia, eu acho que a gente ainda tava meio nos resquícios ali da pandemia quando a gente gravou com ela, né?
Tava.
E aí ela falou sobre a dificuldade de ser surda e as pessoas usando máscara. Porque a grande maioria das pessoas não sabem Libras. Então, para se comunicar, pessoas surdas fazem leitura labial. Como é que faz leitura labial de máscara? E aí, tipo assim, a minha mente explodiu de uma maneira que até hoje eu acho que é, tipo, impressionante. Falo isso pra todo mundo sempre que eu posso. E eu acho que esse episódio foi o mais, assim, uau pra mim. E pra você?
Eu acho que de review, o que eu mais gostei de fazer, até pelo jeito meio que diferente do formato, foi o do Loki, da primeira temporada. Sim. Foi o episódio 16. Naquela época, a gente fazia live pelo Instagram.
Uhum.
E aí, acho que todo final de mês tinha uma live. E aí era uma live que, tipo, geralmente a gente fazia um acumuladão de coisa que aconteceu no mês, né?
Uhum.
E aí, o do Loki calhou de ser final do mês, alguma coisa nesse sentido, mais ou menos. Deixa eu ver, foi dia 17? Não foi isso não, foi no meio do mês. Mas eu não lembro, calhou de a gente substituir esses episódios ao vivo por de entrevista, por de review. E aí foi, a gente fez o 16 e logo depois, 15 dias depois, a gente fez o do Projeto Viela, que também foi ao vivo.
Caraca, Viela, sim.
E aí eu tenho, acho que eu vou acabar falando também do... É que o Viela, eu não acho que ele foi o melhor, mais legal, assim, de entrevista. Mas ele foi muito importante, porque por conta disso, eu conversei com o pessoal do Viela, né? Eu conheci de fato. E aí depois eu fui pra lá, passei a ser educador de lá e hoje eu sou coordenador pedagógico.
Meu, isso é muito foda. Ai, meu Deus do céu, muito legal, muito legal. E eu até hoje não fui no Viela e eu me sinto muito mal toda vez que eu lembro disso, mas desculpa!
Eu levei pro Viela Marcelo Forlani.
Sim.
Ano passado, ele foi pra lá.
As crianças foram
na
Comic Con.
Primeiro as crianças foram na Comic Con e aí eu fui trocando ideia com o Forlani e levei ele pro Viela. A gente tem alguns planos, a gente conversa pra tentar fazer alguma coisa. Nada ainda concreto, mas vamos ver. Então, olha, sucesso. Mas eu gostei muito de fazer o review do Loki, né? Falando de reviews. Porém, eu acho que um dos episódios de entrevista que eu sempre cito, sempre quando eu falo do Divergência, eu falo essa diferença. Ah, a gente fala de séries, filmes, mas, né, do que tá acontecendo, mas a gente também faz entrevista com artista de nicho. Eu sempre cito a arte indígena. Que foi o episódio 22. Tudo mesmo, no mesmo miolinho ali.
Sim, nossa, realmente, né? Tudo ali no 20, 22.
É.
Foi bem legal isso também, que foi com a... Esqueci o nome dela também, mas eu vou olhar agora, que agora, nesse instante...
O nome dela é diferente. Essa é difícil de decorar.
Awa Mendes.
Isso mesmo.
E eu sigo ela até hoje, ela faz... altas artes por aí, lindas e maravilhosas, e eu fico, meu Deus, eu já entrevistei ela. E, nossa, foi bem especial esse episódio. Muito fofo. Ai, gente, é muito legal, Tico.
A gente.
Eu queria ser amiga da gente, sabe?
É, não, e eu tô revendo aqui, tirando os episódios de reviews, cara, tem muita gente diferente que a gente conversou.
Uhum.
Eu lembro da nossa primeira convidada, né, que foi a Marina Miranda.
Marina Miranda, MM.
E ela, tipo, falou de dois episódios, porque a gente ainda não sabia como é que era convidar as pessoas. E aí a gente gravou, fez duas pautas pra ela, porque falou assim, vamos gravar dois, porque a gente não sabe quando a gente vai ter mais convidado, já que você aceitou, tal, né, e ela gravou, tipo, foi mó puxado, porque ficou, sei lá, a gente ficou conversando quase umas 4 horas.
Sim.
O segundo episódio ela não aguentava mais.
Ninguém se aguentava mais.
É.
Mas a gente fala muito. Nossa, a gente tem episódios muito grandes também, né?
Tem. Eu acho que nenhum episódio passou 3 horas, assim. Mas a gente tem episódio de 2h50, 2h50 e pouquinho.
A gente tem aqueles de... A gente falou de história, lembra?
Sim, a gente falou sobre história. Tem o Mano Brown na capa.
É, esse mesmo, cadê?
Que é a Mari Celestino.
É, a Celestino, exato.
É.
Mano Brown. Ah, achei. Também faz parte do mesmo miolo, 35.
Olha só.
Tá mais pra baixo.
Esse período da primeira temporada...
Acho que esse foi o primeiro episódio que a gente gravou muitas horas.
Foi.
A gente gravou umas 3 horas e meia, assim. Pra mais.
Ele foi longo.
Foi bem longo. Meu Deus, Tico. E Tico edita. Deixa eu deixar esse detalhe, que é Tico que edita o podcast. E aí ele tava dizendo, antes da gente gravar o episódio, que ele gosta de editar áudio porque não demora mais do que o dobro da duração do episódio. Ou seja, esse episódio minimamente durou 6 horas de edição. Misericórdia.
Durou 6 horas de edição. Eu não editei em um dia, editei em mais de um dia.
É isso? Então, meu Deus...
Não, e eu não lembro, eu não vou lembrar exatamente como, esse episódio especificamente como foi, mas a primeira temporada a gente gravava muito, a segunda foi muito mais, mas a primeira temporada a gente gravava uma vez por semana, né?
Uhum.
E aí às vezes a gente gravava de sexta um episódio que ia subir na terça.
Uhum.
Então eu tinha o final de semana e segunda-feira pra editar. E como a gente subia de terça-feira os episódios, eles subiam. Na verdade, eu tinha que deixar ele pronto na segunda-feira pra terça-feira, 00h05. Tipo, os primeiros minutos da terça-feira, ele já ficar disponível. Cara, tinha vezes que... Ah, e teve episódios, aliás, que a gente gravou na segunda-feira pra subir na terça.
Pra subir na terça. Já ocorreu também.
E aí eu saía da gravação e ia editar. E aí terminava... Aí ele não subia meia-noite. Aí eu terminava ele 2 horas da manhã. Mas aconteceu. Uhum. Primeira e segunda temporada tinha disso. A segunda temporada, aliás, quando teve aquela retrospectiva do Spotify... a segunda temporada falou que dentro dos podcasts de entretenimento, a gente era... a gente tava entre os 10% que mais fez conteúdo.
Uhum. Eu lembro que a gente olhou isso e ficou, meu Deus.
Cara, não é, tipo, não é possível. Porque assim, entretenimento, não é possível. Eu não sei quais podcasts agora de cabeça estão. Não sei se o Mano a Mano tá. Não sei se o Nerdcast provavelmente tá.
Acho que o Nerdcast tá. Nerdcast e... Meu Deus.
E assim, eu não sei... O Nerdcast... não sei se hoje é semanal. Não sei como que tava, mas... Ano passado, provavelmente, sim. Então, a gente tava... ou fazendo mais conteúdo do que o Nerdcast. Ou igual... Né? E aí, porque era toda semana tinha um episódio, mais os especiais, mais o TED, mais o 3 minutos e um terço. E aí foi uma loucura, porque o 3 minutos e um terço, eu não escrevia de coisas que eu tinha, que eu puxava da memória. Eu assistia mesmo tudo, E aí era, era muito louco, porque eu tinha que assistir, fazer uma pauta que ia durar 10 minutos, gravar, e aí editar 10 minutos é rápido. É, mas gravar o tanto que eu errava, porque eu tinha que falar muito rápido, e evitar o máximo possível de cortes, assim, e falar, tipo, tudo. Então eu deixava a pauta aberta e ia lendo, né? É, mas é isso. E aí tinha franquias que eu assistia que tinha série. Aí tinha 3 temporadas, 5 temporadas, 10 filmes e uma série com 5 temporadas. Eu assistia tudo isso antes de gravar.
É, o preparo pra...
Pra fazer pra um gravação, app de 10 minutos.
Era muito pesado. Nossa, muito. Bizarro.
Mas eu gostava. Mas é por isso que... Eu acho que esse ano, particularmente, a 3ª temporada, ela... primeiro que eu acho que, socialmente falando, é um ano mais bagunçado. Não sei se você tá sentindo isso também.
Completamente, né?
A minha vida tá mais bagunçada e não tão atarefada. É engraçado isso, né?
Uhum.
E aí, muitos dos nossos programetes ficou só no primeiro semestre. Então, o Angústia Divergente, que era o episódio ao vivo que a gente fazia com o Victor, ele durou só o primeiro semestre. O 3 Miojos e 1 Terço e o Sejamos Protagonistas. E aí, os episódios normais viraram mensal. Justamente pra gente conseguir manejar melhor isso. Porque, nossa... E mesmo assim, no final do ano, meu Deus do céu, né? Pra conseguir gravar.
Exato. Não, esse ano eu acho que foi o ano mais bagunçado também da minha vida. E... sei lá o que aconteceu. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que totalmente perdida. A gente tava comentando sobre, gente, eu não consigo mais sentar pra assistir uma série. Que a minha cabeça viaja. Então eu acho que tá acontecendo muito pessoalmente, assim, muita coisa. E eu acho bem bizarro. E aí, eu acho que fica difícil quando a gente tem que encaixar as gravações também. A gente diminuiu muito o número de gravações. A gente tava falando, no começo a gente gravava 2 vezes na semana. Se a gente tivesse que fazer isso agora, provavelmente não ia rolar. Então a gente já tinha combinado que ia ser 1 vez por mês, né?
Uhum, isso mesmo.
E aí teve mês que a gente não se viu também. Teve mês que, tipo, sumimos.
E aí a gente conseguiu, justamente por conta do podcast ser 1 vez por mês... É, no final das contas deu tudo certo, porque acabou, sim, gravando ali, outro aqui, atrasou um pouco a entrada de um episódio ou outro, mas não teve muita cobrança sobre isso, né? Entrando no mês tá tudo bem, né?
Exatamente. Mas foi muito engraçado, eu lembro quando a gente sumiu, assim, que aí eu sumi também, mas aí o tempo tava tão doido que eu não tive nem lembrei de mandar uma mensagem falando, nossa, mas... A gente nem reparei que a gente não tinha gravado aquele mês, porque foi bem maluco. Acho que foi setembro, não foi?
Foi setembro. Foi o mês que eu fui pro Rio de Janeiro fazer Bienal.
Foi isso. Setembro foi maluco. Maluco.
Foi.
E tá tudo bem. Tá tudo certo.
É isso. Não tem problema, não. E aí eu tava olhando aqui as artezinhas dos episódios. Né? A gente falou do Viela, a gente falou de arte indígena. Cara, a gente falou de cultura ballroom, a gente falou sobre poema, mas aí a gente trouxe uma poeta não binária, sabe?
Sim.
A gente chamou a artista que pinta sem mão, Giovana Paixão.
Teve isso também, né?
É que você, nossa, não tava nesse episódio,
eu não,
né?
Participei desse.
Puta,
não, mas
merda,
eu lembro disso. Mas eu lembro desse episódio, quanto a gente ficou meio chocado. A gente falou, tá, vamos gravar esse, mas vai ser... Eu não sei porque que eu não participei, mas eu sou maluca.
Ah, não, mas eu acho que tinha alguma coisa, ou você tava doente, ou foi o handball.
É, sempre isso. O handball me consome bastante. Mas eu acho que também tem um episódio muito recente que a gente fez com um convidado, que a gente já queria falar com ele. E foi muito legal ter gravado com ele, que foi o Eric Santana.
Foi verdade. Gosto muito dos conteúdos dele na internet.
Eu amo os conteúdos dele. Esses dias ele falou, ai, quais são as séries que você mais gosta? Ele colocou Lovecraft Country, que é uma das minhas séries favoritas. Eu, tipo,
ele colocou, e ela é meu xodózinho. Quem gosta de Agents of S.H.I.E.L.D.?
Ele colocou
Agents
of S.H.I.E.L.D. E quem gosta de
Shield? Eu assisti tudo, era divertido, é, mas pô, entrar num top 6 ali é de uma pretensão.
Mas aí a gente começou a falar, eu comentei, eu falei, cara, Lovecraft Country é uma das minhas séries favoritas. E ela não é excepcional, tipo assim, ela não é uma série que, nossa senhora, quebrando cabeça, mas ela foi uma série que eu acompanhei semana a semana, e eu ia atrás das coisas, porque eu não entendia muitas das coisas, porque eu conheço o Lovecraft, mas nunca consumi nada. Então eu tinha que caçar referência, e a Misha alguma coisa, é o nome da showrunner, esqueci o nome dela, mas enfim, a moça que coordenava, ela é super inteligente, ela é super antenada, então ela colocava cada pecinha ali da série de uma maneira, e eu fiquei encantada pela série por causa disso. E aí ele colocou, e eu falei, meu Deus, como a gente tá tão próximo, assim, de referência. Foi muito gostoso o episódio com ele também. E eu acho que também teve, eu não sei se já saiu esse episódio de dublagem. Já saiu.
Já saiu.
Que foi o último, né? Eu não participei também, mas assim, sensacional, tá? Porque eu amo dublagem. Inclusive, eu tava muito desesperada com... A gente tá agora falando sobre arte e inteligência artificial, mas eu acho que talvez o próximo tópico, muito provavelmente pro ano que vem, vai ser dublagem e inteligência artificial. Porque, cara, isso vai ser impactante e diferente, eu acho, que dos artistas que receberam talvez de muito supetão essa informação, o pessoal da dublagem já tá entendendo que isso vai ser um problema por causa da greve dos atores, né, de Hollywood, porque isso foi um dos impactos ali na questão legislativa e tudo mais. E daí, meu Deus, eu não sei o que será, mas eu sou muito fã da dublagem brasileira.
Eu também. Aqui no Brasil eu não sei como é que vai ser, mas lá nos Estados Unidos eu acho que eles vão se organizar, porque a associação dos atores é que lá... existem dubladores, só dublador, só que muitos dos dubladores são atores.
Exato. Eu acho que todos são, né?
Sim, mas aí a questão é que não são todos que estão no mesmo sindicato, né, no SAG.
Uhum.
E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é um sindicato só para dublador. Então, eu não sei como é que vai ser esse lance aqui no Brasil. Porque lá fora, eu não sei se dentro do acordo do fim da greve tinha sobre dublagem, tinha sobre uso de imagem. Tanto é que o último texto... Cara, não adianta, né? Empresa em qualquer lugar do mundo é filha da puta. E aí, sim, o último texto das produtoras era que o uso sem permissão, seja de familiar, seja de quem for, de atores mortos pra fazer IA. Uhum. Eu acho isso um absurdo. Como assim eles tentaram passar um negócio desse? Aí é óbvio que o sindicato bateu o pé e eles mudaram, e agora precisa pedir... Se não me engano, o último texto, o pagamento não é obrigatório, mas precisa conversar com o familiar pra fazer acordo.
Uhum.
É essa a questão. Então eu não sei como que tá a voz, mas poxa vida, eu conheço um amigo meu que brincou bastante com esses aplicativos com a inteligência artificial de dublagem. Ele nunca postou nada, né? Uhum. Mas ele fez algumas brincadeiras, ia lançar um livro, e aí ele fez vários comerciaizinhos. Ei, compra meu livro, não sei o que mais, com voz do Goku, com, sei, vários personagens, né, que são dubladores aqui no Brasil, só que ele não colocou isso na rede, ele só mandou, tipo, pro nosso grupo de amigos, assim, olha que legal aqui, mas obviamente eu não vou colocar isso, né, vai dar problema.
Expor
tal.
O coitado.
Mas expor nada, ele ia levar ele ia levar um processo, né? Porque, tipo, tá usando... Mesmo sendo inteligência artificial, é a voz de outra pessoa que existe. E a pessoa não vendeu a voz dela.
Uhum.
Mas vai ser uma loucura esse negócio aí de dublagem no futuro, viu?
Vai ser. Eu tô aqui... desesperada um pouco, mas... o impacto disso vai ser muito grande. A tecnologia vai chegar muito, muito forte, né? No meio artístico. A gente achou que não ia, mas... é.
Não tem jeito. Bom, a gente falou do Viela. E aí eu lembrei de outros dois grupos que a gente fez episódio, né? O Prateleira de Quadrinhos e o Gibiteca Balão.
O Gibiteca, sim.
Não conheço. Eu tenho que ir até o Gibiteca. Até hoje eu não fui até lá.
Meu, eu moro do lado do Gibiteca, eu não fui, eu sou uma vergonha.
Ah, eu moro, pelo menos eu moro na Zona Norte, do outro lado, né?
É isso, eu moro na... Eu juro por Deus, é muito pertinho da minha casa, deve dar uns 10 minutos da minha casa. Mas eu nunca fui também. Eu vejo eles fazendo vários eventos perto, acho que já fizeram alguns no Sesc, e eu também não fui, eu sou terrível, terrível, terrível. Esses dias eu falei para os meus pais, eu falei, nossa, eu nunca fui no Viela. Sou uma vergonha. Minha mãe queria... Ah, inclusive a minha mãe ia falar com você, tipo, porque ela quer muito ir lá. E...
vamos.
E ela queria fazer uma parceria, porque ela tem um consultório, né, de dentista. E daí...
precisamos muito.
Sério?
Nossa, olha muito. Só. Você não faz ideia.
Senhora, Carly Leal Paixão. Vou informá-la sobre isso, então. Porque ela falou, eu vou deixar pra ano que vem, mas vou falar pra ela já te procurar agora, então.
Sim, tá bom.
E aí eu falei pra ela, né? Não, eu falei, brincando, né? Eu falei assim, não, é capaz de você ir primeiro no Viela do que eu, que conheço o Viela há mais tempo. E aí ela falou assim, nossa, Giovana, você é uma vergonha. Você roda São Paulo inteira atrás desse handball aí e não vai no projeto, né? E eu fiquei, eu faço isso mesmo. Pior que eu faço. Rodo São Paulo inteira por causa dessa porra desse esporte. E não fui no Viela ainda, mas tá tudo bem. Eu vou. Prometo que eu vou em algum momento. Mas é isso.
Por favor. Falamos de Copa também, Giovana.
A gente falou duas de vezes. Copa, porque é duas porque vezes. Teve duas Copas. A gente duas teve Copas. Duas Copas.
A masculina e a feminina. Perdemos as duas.
e é isso, né? Meu sonho talvez seja ver o Brasil Hexa. Mas eu acho que eu preciso voltar a acreditar na seleção.
Mas já tem a feminina, eu gosto mais da feminina. Que a propósito eu fui
comprar... É mais carismático, né? Porque são, elas são carismáticas. Elas são as queridas.
E aí eu fui comprar a camisa, né? E aí... ainda não. Mas tá com desconto na loja da... Não vou falar o nome. Não vou dar merchan pros outros. Mas na loja da fabricante, tá com desconto. De 50% desde que elas perderam. Porque a camisa feminina é diferente da masculina.
Ah, é? Não sabia
disso. A masculina tem a amarela, tem uma gola com botão.
Uhum.
E a feminina é uma gola V. E o que eu acho mais legal, a feminina não tem as estrelas, porque elas não ganharam ainda nenhuma Copa. Então não faz sentido elas jogarem com uma camisa que tem as estrelas do masculino.
Correto.
E aí eu fui comprar, eu ia comprar as duas, a amarela e a azul. A azul também é diferente. A azul masculina tem estampa de onça na manga.
Ai, que lindinho, cara.
A feminina não é onça, a feminina é a vegetação, assim, é umas folhas.
Ah, muito, eu gosto muito dessa estampinha da onça, ela me pega muito.
E aí eu fui comprar personalizado, né? Queria colocar o nome das minas nas minhas costas.
Correto.
E aí eu fui lá colocar Marta 10. Tava em falta o número 1 da estampa. Aí eu falei, caralho, como é que acaba o número 1, que é o mais usado? Porque tem o 10 e o 11.
Sim.
Aí não tinha. Aí eu falei assim, não vou comprar não. Porque eu quero colocar o 10 da Marta nas minhas costas. E aí eu não comprei. Sim. Depois eu vejo se já tá disponível.
Justo. Eu acho que é a minha camisa 10, a minha do Brasil. Mas a minha é de lá de 2014, assim. Quando a gente acreditou muito. E a gente tomou um 7-1 na nossa cara.
Mas é o Neymar, né? Eu acho que Neymar não...
então...
Não dá, não. Desculpa, não gosto do Neymar.
Nem ninguém gosta do Neymar. Pelo amor...
Não, tem
nesse
gente
podcast
gosta.
Não gostamos do Neymar.
Não, nesse podcast aqui. Que são as pessoas que valem, ninguém gosta mesmo.
Exato. Se você gosta do Neymar, cara, eu acho que é melhor você repensar, talvez, um pouco aí das suas referências. Ah, porque o cara é muito bom de bola e pipopó. Tá, mas ele é um otário, sabe? Muito otário. É isso. E eu nem acho que ele é tão bom assim. Eu reconheço que ele é muito revolucionário. Ele já foi um grande jogador.
Acho que nem revolucionário, porque... viu? Eu acho que ele foi bom.
Porque ele era muito jovem e era muito ousado. Eu acho que era essa a grande marca do Neymar. Ele era jovem e ousado. Aí agora ele tá ficando velho pro mundo do futebol, né? Ele tá ficando mais velho. E ele não tá mais ousado. Eu acho que é isso. Aí acabou. Acabou o brilho do menino Ney. Que agora ele não é mais menino.
Não.
É isso. Agora ele é só a babaca, 100%. E...
É isso.
Tiramos nossos 5 minutos pra zoar o Neymar.
É necessário. Cara, eu tô meio pensando aqui que tem tanta gente que a gente convidou que eu acho que tá sendo quase injusto a gente não falar alguns nomes, mas não vai ter como, né? São 100 episódios, né? Mas uma pessoa que eu gosto muito de conversar com ela, assim, é a Dani Marino.
Ai, sim!
Putz, eu não lembro em qual episódio que ela participou. Mas,
vários, né? A Dani Marino também bate recordes aqui.
Eu acho que foi dois. Ela, a Dúnia, o Bruno Lima participou de mais de um. Quem mais participou? O Vitor, né? O Vitor, ele, na Nerd 101, ele não só participou de mais do que um, mas a gente teve um quadro no começo do semestre deste ano. Então teve bastante gente que voltou, mas a Dani Marino é sensacional.
Mano, sim, Dani Marino é muito... Eu acho que toda vez que a gente conversa com a Dani, eu sinto um ar de tranquilidade, porque ela fala muito tranquila. E ela é uma figura de autoridade no que ela tá falando. Então, se ela falar qualquer absurdo, eu vou ter que acreditar. Porque ela é essa pessoa que passa essa segurança no que tá dizendo, sabe? É um perigo. É que a gente confia nela porque ela é incrível, mas ela é um perigo. Porque se ela quisesse ser essa pessoa ruim, ela super convenceria todo mundo.
Eu tenho certeza,
ela é super persuasiva.
Ela é muito boa, sim. Eu acho ela super inteligente também. Eu pago muito.
Nossa, sim,
pra ela, muito,
mentes brilhantes. Nossa, muito. A Dúnia também é uma querida.
A Dúnia,
amo Dúnia. Adorei conhecer a Dúnia também pessoalmente. O Vitor, não lembro se eu conheci o Vitor, eu acho que não.
Você desencontrou com ele na Comic Con, talvez?
Eu desencontrei com o Vitor, eu não encontrei o Vitor. É isso, não consegui encontrá-lo. Foi triste isso, depois eu cheguei em casa e concluí que foi triste. Mas consegui encontrar a Dúnia várias vezes, foi ótimo. Todas as vezes que a gente se encontrava, a gente dava um gritinho, tipo... Muito bom.
É muito bom. Cara, a gente falou de cachaça também. Cara, a gente falou de cachaça. A gente falou de Umbanda.
A gente falou de cachaça.
A gente falou de muita coisa.
Muita coisa. Eu acho isso bem especial, inclusive, porque a gente consegue abordar muitos temas. Lá na definição do nosso podcast, tá lá que a gente fala mistura arte, entretenimento, cultura pop, questões sociais, diversidade, igualdade. E acaba que é esse 1 milhão de coisas mesmo que a gente fala. E, às vezes, nos episódios que a gente nem acha que vai falar sobre alguma coisa, a gente acaba falando. Tipo, esse do cachaça, ele até hoje, eu acho que é um dos episódios mais aleatórios que a gente já fez. Porque falar sobre cachaça e tentar misturar cultura pop, entretenimento, não cabia. Mas é completamente uma coisa artística, né? Durante o episódio inteiro, a gente foi aprendendo que a cachaça é arte. O que as meninas fazem lá é arte.
Sim. E isso é brasileiro, né? Coisa do Brasil.
Sim,
a gente fala
patriota.
De coisa regional. Patriota de verdade, né? Pelo amor de Deus. Tem um pouco de ranço essa palavra, mas patriota de verdade.
100%. Muito
bom. E aí teve os especiais, né? A gente fez o do Homem-Aranha com o Rodrigo. Foi bem legal. E aí o do Batman, acho que você não participou, se eu não me engano, que foi o Fábio.
Não.
Que fez o Fábio do canal Caverna do Morcego. Que até hoje eu não converso com ele direito, né? Porque foi se distanciando, mas até hoje eu consumo conteúdo dele. É engraçado que falar em conteúdo, não sei se o pessoal que tá ouvindo sabe, mas a gente se conheceu porque a gente fez um curso do Thiago Romariz.
Isso é verdade. Histórias aleatórias na minha vida, como conheci o Tipo Pedrosa.
A gente fez o curso, a gente não caiu. O curso separou uns três grupos pra fazer um trabalho X. A gente não caiu no mesmo grupo.
Não.
E aí, com o pessoal que eu caí ali, a ideia era apresentar um podcast. A gente tentou fazer esse podcast depois que acabou o curso, não rolou. Eu tava na ânsia de fazer alguma coisa, não queria fazer sozinho. E aí teve um dia que eu tava no Instagram, eu vi a Giovana comentou um comentário num post de um desenhista, acho que era o Frank Show, eu acho.
Acho que é ele mesmo.
Que desenha mulheres sempre com peitão, bundão, super sexualizadas. E aí ele fez um post sobre brasileira, alguma coisa assim, ou a Mulher Maravilha, falando que a bunda era maior do que brasileira. Era alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente, graças a Deus eu não lembro exatamente o que era. E aí a Giovana foi comentar em inglês, numa fineza.
Meu, foi muito elegante esse dia.
Foi xingar o cara.
Sim. Eu só queria mandar ele se fuder. Mas aí eu falei, não. Eu não vou, porque ele tava bloqueando as pessoas que estavam xingando ele.
É.
E aí eu falei, não, eu vou ser legal. Eu vou fazer aqui o meu textão militante em inglês, que eu sou formada na Wizard. E vou ser tranquila, vou falar pra ele, vou convidar ele pra um papo. Aí foi exatamente isso. Aí eu comentei um textão. E esse comentário, eu acho que foi o comentário que eu mais recebi like na minha vida. Porque ele deu, sei lá, uns 300 likes e aí ele não me bloqueou, eu acredito. Eu acho que não lembro agora, mas acho que não.
Mas também não faz diferença.
Não faz diferença. O importante foi que Tico viu esse comentário e me chamou.
É.
Acho que primeiro você foi falar, né, do caso e tudo mais, falar que ele era um escroto mesmo, que ele fazia isso sempre.
E aí eu chamei.
E aí se chamou pra gente conversar. E foi. Eu gosto também do dia. Eu lembro muito do dia que a gente foi decidir o nome do podcast.
Uhum.
Que a gente marcou uma reunião online, né? No Meet. Aí a gente combinou, ficamos fazendo lá o nosso toró de ideias. E não tinha nenhum nome que fosse tão legal assim. Todos os nomes que a gente aparecia. Né? Não gostei desse. Né? Legal, mas né? Aí a gente tava quase desistindo, falou, ah, vamos deixar para outro dia, que aí a gente se resolve, cabeça já tá cheia, né, vamos deixar para outro dia. Aí você lembrou desse termo,
tipo assim,
nossa, sabe uma coisa que eu acho, um termo que eu acho muito engraçado, quando as pessoas estão brigadas, elas brigam,
no cinema, né? Tipo, quando um diretor vai ser demitido, alguma coisa assim.
E aí alguém posta, por conta de divergências criativas, tal pessoa foi afastada do projeto. E aí eu falei, pô, divergência criativa é mó legal. E aí ficou, tipo assim, em 2 minutos, que a gente tinha conversado, sei lá, uma hora e meia, a gente não conseguiu resolver. E aí em 2 minutos que eu, tipo, deu essa palavra, assim, surgiu o nome do podcast. E foi isso. E é um nome muito difícil de falar. Exato. A gente não pensou nisso no dia, mas divergência é uma palavra muito difícil de falar. Eu acho que nos primeiros episódios teve, sei lá, 20 minutos que era só a gente tentando falar divergência criativa durante o episódio sem errar.
Aí a gente ainda erra, né?
A gente ainda erra, sim.
A gente ainda erra.
Erramos
não
muito.
Não é que tipo, depois de 3 temporadas a gente não, a gente ainda erra, a gente ainda erra.
Não tem jeito. Mas foi, eu gosto desse momento também.
É. Sabe um outro nome que é muito bom?
Qual?
Nelson.
Nelson, meu Deus, sim! Você lembra como surgiu o Nelson? Eu lembro, eu acho.
Ah, eu não sei direito. Eu acho que a gente tava falando sobre. Acho que o Oscar.
Uhum,
quem era o convidado daquele episódio? Acho que era o Vitor, que
eu
era.
Acho que, será que teve convidado? Eu não lembro. Não lembro se
não
teve
lembro
convidado.
Também.
Eu acho que não, porque foi uma coisa muito rápida e foi lá no comecinho.
É,
quando a gente falou de Oscar pela primeira vez.
Foi, eu não lembro se teve convidado, mas... Ah, não sei se foi
aqui,
o Vitor, acho que não foi o Vitor, não, porque o Vitor não, a gente não conhecia ainda. Não sei se foi o Bruno,
não,
eu
não,
não
teve,
lembro direito.
Não teve convidado.
Eu não lembro direito como foi, mas alguém foi falar sobre o nome do Oscar, né?
Foi.
É, mas assim, que o troféu, ele não se chama Oscar, o troféu é o Academy Awards.
Aham. Uhum.
E aí eu não sei quem falou que, tipo, ah, o Oscar é o nome de alguém. E aí eu falei assim, ah, e acho que não sei se foi você que falou.
Eu acho que fui eu. Porque a gente tava meio que pesquisando sobre a origem do Oscar.
Isso.
E aí eu fui ler o nome do cara que deu. E o nome dele
isso
é
mesmo.
Oscar, alguma coisa, Nelson. Acho que é isso. Peraí,
isso.
Deixa eu pegar aqui. Oscar.
E aí eu falei assim, pô, então poderia ser qualquer parte do nome do cara, poderia ser Nelson.
Sim.
E ficou.
E com o Nelson. E aí a gente tem os prêmios Nelson.
Que a proposta esse ano não teve.
Não.
Não teve, mas quem sabe a gente volta aí no ano que vem. O maior prêmio do entretenimento nacional não teve versão 2023, mas
não
acontece.
Não teve.
Gente.
Acontece.
Todos merecem Oscars.
E
Nelsons.
Nelsons. Os atores entraram em greve, aí a gente ficou meio receoso, né, de ter o Nelson esse ano. A gente tava com eles, a gente tava fechadaça com eles.
Mas provavelmente todos os Nelsons seria pra Bruna Marquezine esse ano.
Com certeza.
Todos. Ah, melhor atriz.
Um arrependimento.
Melhor ator. É, um arrependimento.
Não, um arrependimento não, é um livramento.
Um livramento.
É
um livramento.
Que momento.
Maior livramento. Aí.
A gente comentou sobre ele, hein?
Comentou, verdade.
Cara, muito bom. A Bruna Marquezine foi realmente brilhante. Eu acho que quem levaria esse ano muito o Nelson seria Barbie.
Barbie, verdade.
Barbie levaria muitos Oscars, muitos Nelsons esse ano.
Nelsons.
É. Bruna Marquezine também levaria muitos Nelsons. O que mais que teve de impactante esse ano?
Só teve filme ruim esse ano, só.
Esse ano tava bem fraquinho, né?
O Guardiões da Galáxia foi bom, mas...
Foi mesmo.
E aí você assistiu Flash?
Não, me recusei.
Nossa, é constrangedor aquele filme.
É, eu me recusei porque eu não gosto muito do menino Flash. Do menino que
Nossa,
faz Flash, não.
O filme é constrangedor em vários níveis, assim.
Ah.
Ele não é muito ruim, não, assim. Acho que tem algumas partes que é ok. Mas a cena de... Não é a cena de abertura, né? É a cena em que ele usa os poderes... Vou apresentar o poder. O Flash faz isso, ó. E aí, sabe aquela primeira cena apresentando o poder? Ele tá salvando... Não, um prédio tá caindo. Um hospital tá caindo. E aí, Caio vai... Na maternidade, começa a sair várias crianças da janela. E ele começa a subir nos escombros pra salvar as crianças.
Uhum.
O CG dessa cena é horrível. As crianças parecem um monte de demônio. Sabe? Nossa, é essa cena é constrangedora de ruim, assim. Depois o filme melhora e aí no final tem mais cena ruim. Mas essa cena, assim, tipo, é a porta de... acho que ela vem antes da cena do Batman, se eu não me engano. A cena do Batman é muito boa. Do Batman do Ben Affleck, a perseguição. Mas essa cena é muito ruim, assim, cara, não é possível. Que alguém na Warner falou assim, tá finalizados aqui, hein? Tá, ó, muito bom. Não é possível, cara.
É. Eu não assisti, eu me recusei.
É, tudo bem, vamos zerar tudo mesmo.
É, então, não tem pra quê.
Mas, Besouro Azul, você não viu também.
Meu, não vi, você acredita? Tô uma negação.
Aí, Besouro Azul precisava do seu dinheiro, hein? Pra fazer sucesso.
Precisava,
você não,
né?
Foi.
Mas aí eu fui muito... Não fui.
Você não foi. O filme flopou por sua culpa.
Foi culpa
sabe?
Minha. 100%.
E Bruna Marquezine esperava você lá.
Sim. Mas tá no streaming já, não tá? Vou assistir.
Acho que vai, é. Já tá na HBO Max.
Na HBO Max. Mas eu falei. Assim, De outubro pra... Outubro pra cá? Não, de antes. Acho que de setembro. Setembro foi um mês caótico. De setembro pra cá, eu tô uma negação pro audiovisual, pra cultura pop. Eu não tô acompanhando nada.
Tô vendo nada. O final de Loki é muito bom.
Me falaram, eu preciso assistir Loki, porque eu gosto muito da série. Eu acho que um dos grandes acertos da Disney Plus foi Loki, inclusive. Eu preciso assistir. Eu preciso muito ver o final. E o Tom Hiddleston, ele merece meu tempo também. Porque ele
é, o ruim é só o Jonathan Major, né? Que é um bom ator, mas
sim.
Tá naquela na acusação de que ele bateu, né? Não sei
sim,
se era
tá
namorada, não sei o que era dele, não lembro. E aí tá no processo. E mesmo assim, parece que a recepção do Kang foi muito ruim, assim. Não era de se esperar, né? Ele foi o principal vilão do Homem-Formiga.
Sim, e foi.
É óbvio que ia ser... Como é que...
O filme...
Não... Ideia idiota, como é que você coloca o vilão principal da sua saga como o vilão principal do filme do Homem-Formiga? Como é que você derrota ele? É só fazer, só chamar todos os Homens-Formigas do multiverso.
Sim, olha só.
Se um Homem-Formiga derrotou um Kang, se você tiver 50 Kang, chama 50 Homens-Formiga.
Pronto, resolvido seu problema. Acabou. Acabou a Marvel. Sobe os créditos.
Ideia idiota. E aí, acho que parece que eles estão querendo mudar o rumo tanto pela recepção do Kang quanto pela confusão aí do Jonathan Major.
Entendi.
Segundo fofocas, parece que não houve a agressão, né?
Então, cara, isso
parece
é muito...
A pessoa tá dando vários depoimentos diferentes, né? E aí, isso, eu sempre acredito na vítima, então, não sei...
Isso é foda, e aí entra num dilema muito grande na minha cabeça, porque, tipo assim, eu também tendo a sempre, tipo, acreditar muito em quem tá sofrendo e me disponibilizar muito pra essa pessoa, pra entender o lado dessa pessoa. Entretanto, todavia, existe, assim, uma linha de racismo muito grande, porque o Jonathan Majors, ele é um homem preto, retinto, inclusive, e que tem todos os traços... mais caracterizados, né? Que é tipo, nariz largo, a boca grande. E tudo isso, essa imagética desse homem, ele é um homem grande, né? Porque ele é forte e tudo mais, tendem a criar essa visão mais... não é de monstro, mas é de uma pessoa assustadora mesmo, né? E aí a vítima acaba que... poderia estar usufruindo dessa imagética para destruir a imagem dele como uma pessoa famosa. Isso já aconteceu algumas vezes na indústria, né? Então, eu tenho essa dualidade muito grande, tipo... Mano, se ele fez merda, que ele pague e tá tudo bem. Mas, tipo, é muito maluco isso ter acontecido no auge da carreira dele, sabe? E aí você pensar que nos Estados Unidos existe muito essa pressão, não só nos Estados Unidos, mas eu acho que lá é muito mais escancarado. E isso aconteceu num momento que, tipo, não era no esperado. E aí, do nada, você derrubar um cara desse que tava no auge da carreira dele, brilhando em vários papéis, ia ter um grande personagem em vista... Me parece oportuno demais, sabe?
Sim.
Então eu fico
concordo
meio
com
o pé atrás. Eu fico, ah, meu Deus!
Eu concordo com
o
você.
Que faço da minha vida? É muito
bom.
Eu já entrei
só
em.
Não opinar sobre. E aí tudo bem. É só não opinar. Eita, ótimo.
É, eu não opino. Eu falei só com alguns amigos, assim, sobre isso que eles estavam falando.
É, mas parece que ela deu mais de um depoimento. Ela deu uma de Daniel Alves, né? Ela deu vários depoimentos, todos contraditórios. Então, a possibilidade dele não ter agredido ela é muito grande. Mas até que se prove o contrário, eu tenho a tendência a acreditar na vítima.
Uhum, é isso. Eu também entendo muito. Mas eu prefiro me manter um pouco quieta sobre isso.
Mas também. Bom, você tá vendo que até num episódio que não, a gente não tem muita pauta para fazer, inevitável a gente não falar de coisas políticas, né?
Não,
porque,
não tem
querendo
como.
Ou não, isso faz parte. E a gente já falou várias vezes aqui que não tem como desassociar. A propósito, o nosso episódio piloto é sobre isso, né? Então,
é verdade.
O piloto é sobre isso, e se eu não me engano, o segundo ou o primeiro episódio, ele já fala sobre a importância de ter um Superman negro. Que naquela época falava-se muito de uma possível série com Michael B. Jordan e um filme que seria produzido pelo J.J. Abrams e roteirizado pelo, não sei se é o nome do cara agora, mas era o roteirista do quadrinho do Pantera Negra.
Uhum.
Que eu ainda acho que esse filme vai sair em algum momento. E não tem como desassociar, né? Essa semana mesmo eu vi um tweet de um imbecil, que eu acho que depois de 3 anos também de podcast, a minha tolerância com esse tipo de coisas foi diminuindo muito. Uhum. Mas um imbecil falando sobre os lacradores da internet. E aí ele coloca o rosto de várias pessoas, Érico Borgo, que eu não sou muito fã hoje em dia. Que a propósito, eu ia até falar, eu vou abrir um parênteses, né? Eu ia falar que o Thiago Romariz nos juntou, mas depois disso eu nunca mais consegui assistir de verdade o negócio dele.
Nunca mais foi visto.
Eu até acompanhei ele depois de um tempinho, mas eu não suporto mais ver um vídeo do Thiago Romariz.
Mas eu também não aguento mais. Faz muitos anos já que eu não aguento, na verdade.
Nossa senhora. Bom, e o Borgo, ele tem ele é mais lúcido do que o Romariz, assim, algumas coisas que ele comenta, mas o Borgo começou a vender curso agora, então tá ficando bem ruim os conteúdos dele.
Ah, ele tá vendendo curso?
Tá vendendo curso de... eu não sei o nome do curso, mas é pra você analisar... Ter pensamento crítico pra analisar um filme.
Entendi.
Ai, cara, é puta curso de coach, né?
Muito.
Tipo, você não precisa de um curso pra você ter pensamento crítico, pelo amor de Deus.
Não, você precisa de orientação só, tipo, vai no livro.
Isso!
Construir repertório.
Isso! Vai pagar um curso e vai ser suficiente pra imbecil achar que pode falar coisa na internet agora.
Com certeza, porque eu tenho o curso do Érico Borgo, e eu posso falar sobre isso. Não porque eu assisti sei lá, coisas dos filmes da minha vida, porque eu sei de tal coisa, que é o que realmente constrói bagagem nas pessoas, né, mas...
Exatamente. E aí,
doideira,
beleza.
Né?
Tá falando lá do Twitter, que eu me recuso a chamar de X.
Nunca será.
E ali tinha lá uma foto do Borgo, do PH Santos, do...
Ah,
do Load. Né?
Load também.
E aí eles falando cada problema, né, dos lacradores. Uhum. Teve um que eu acho muito engraçado, que ele fala assim, eu não sei se é sobre o Load, que ele fala assim, ele tenta colocar lacração no Super Choque, sendo que isso é um anacronismo. Como assim anacronismo, cara?
Anacronismo, Super Choque, meu Deus.
Super Choque sempre foi político. Você
Nossa,
achar 100%. Que não é político, que, né, é errado. E aí, por que eu tô dando essa volta toda? Porque a gente sempre falou, né, sobre não tem como desassociar, né, então, quando a gente, no episódio sobre cachaça, a gente fala sobre política, né, porque porque o gin vende mais do que a cachaça, porque tem incentivo pro gin e não pra cachaça, porque exportação dá mais dinheiro, blá, 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 sabe, então tem tudo é político, assim, e eu fico muito, muito surpreso. Não é surpreso, vai. Ninguém mais me surpreende. Depois da pandemia, depois do Bolsonaro ter ganhado a eleição de 2018, nada me surpreende mais, negativamente falando. Mas eu penso muito sobre como as pessoas tendem a achar que política é partido.
Uhum.
É eleição, é isso, sabe? E não percebe que você andar de determinado jeito em algum lugar é político, sabe?
Pô, o jeito que você se veste é político, isso é
Exato.
Muito doido.
A Erika Hilton falou sobre isso há umas semanas, né, no Instagram dela. Eu acho que ela foi para um desfile. Eu não sei se ela desfilou.
É que tá rolando a São Paulo Fashion Week, né?
Não sei se ela desfilou.
Eu tinha esquecido isso.
Mas aí ela falou que a política não é só o parlamento, né? É um corpo trans de uma mulher preta na passarela é muito político. Porque é, para chegar lá, é, quantas lutas, quanto esforço, né, para ocupar esse espaço. E aí você pensa no espaço que é, é majoritariamente branco, é, de mulheres magras. Ah, Chico, mas já tem preta, já tem gorda, já tem... Já tem, eu sei que já tem. Mas ainda assim o estereótipo do em aspas, enorme, do belo, do correto, da referência, é branca e magra.
Do né? agradável, né? Do que agradável. Você olha e você não estranha, sabe?
Isso.
Você olha e você não fica, por que que isso tá aqui? Porque enquanto essas pessoas forem minoria, as pessoas vão olhar e ficar, por que que isso tá aqui? Né? Isso mesmo, isso, como objetificação das coisas mesmo, porque é isso que as pessoas vão pensar. A Erika é uma mulher trans, eu não sei se ela se identificou como travesti, mas eu acho que ela fala trans, né?
Eu não sei como ela se identifica. Eu acho que ela fala trans, mas eu não tenho muita certeza.
Então, o corpo
mas
dela...
Mas trans ou travesti, o pronome é ela. Então, a gente não tá errando.
Ela estando lá e sendo, por exemplo, a única ou uma das poucas mulheres trans no ambiente, ainda assim é um problema. Porque ela ainda assim vai ser uma das, ela não tá incluída ali naquele meio, né? Ela ainda é destacada. Ela usa disso muito bem nas redes sociais. Esses dias o áudio dela ficou famoso, né? Porque o jeito que ela fala aqui, eu não admitirei, virou TikTok.
Eu não tolerarei.
Não tolerarei. Ela faz muito bem o uso da imagem dela, mas mesmo assim ela entende. Ela usa isso muito bem como um poder político, né? E é um poder político. Apesar de ser como fala? Apesar de ser uma dor também, ela usa disso como poder político porque a visibilidade que ela tem nessas coisas é muito grande. Eu acho que ela faz um trabalho, assim, impecável quanto a isso.
Sim, sim. E isso é política em tudo, né? Essa semana mesmo, eu não conversei, na verdade, eu fugi da conversa porque eu tava muito cansado de falar sobre isso. Ainda mais com as mesmas pessoas, né? Então eu tô há muitos anos, ainda mais pessoas da minha família, falando sobre política, mas não com... Eu sou de esquerda, mas não com um viés partidário, né? Até porque dos partidos de esquerda, eu tenho vários problemas com o PT também. Tipo, de posicionamento deles.
Que ofensa. Que ofensa quando me chama de petista. Falo, não.
Calma.
Você olha pra minha cara e você me respeita, viu?
Pode me chamar de comunista, eu não me importo.
Me chama de comunista, que eu gosto mais. Mas não me,
agora,
não me associa ao PT.
Petista não. Petista, PT é um partido de esquerda. Mas tem o PSOL, tem o PCdoB. Tem aqui,
tem
propósito.
Tem
a UP. A propósito, hoje é a Unidade Popular, né, a UP, ela vem me crescendo os olhos bastante, né, mas eu entendo pouco deles, mas ainda com ressalvas, porque nenhum partido é perfeito, eu ainda prefiro alguns posicionamentos do PSOL e da renovação do PCdoB do que o PT, por exemplo. Né? O PCO nunca.
Não.
O PCO é muito, muito difícil. Então é isso, né? Você tá vendo? Há várias nuances. E aí eu tava falando sobre nunca. Peraí, só vou voltar. PCO nunca enquanto não tiver renovação. Né? Não é nunca, nunca, nunca. Quem sabe se ele. O PCdoB se renovou. Mas voltando. E aí eu tô muito cansado de falar sobre política, né? Não sobre partido, mas sobre política, sobre como a pandemia foi política, sobre quanto a humanidade, né, o ser humano, né, ser caridoso, olhar o outro, também é um movimento político, né? Religião é um movimento político, né? Estou espírita, hoje frequento uma Umbanda, então eu posso dizer também que estou umbandista, mas também tem aspectos políticos lá dentro, né? É fácil você não enxergar isso, porque às vezes você acha que está tudo separado, ainda mais quando você acha que política é partido, que política é eleição, que política é cargo público político, né? Deputado, governador, presidente. E não um movimento social, e não a sociedade em si. E essa semana, né, um familiar meu veio falar, aconteceu uma tragédia na rua da minha casa, não sei se você ficou sabendo, Gi.
Não.
Uma pessoa foi assassinada na porta do condomínio de casa.
Mentira!
Foi no sábado, a gente tem feira livre aqui na rua de casa. É uma das feiras livres mais famosas da freguesia do Ó, né? Uhum. Até porque é de final de semana, então é perto, não é a mais próxima da Praça da Matriz, mas é bem próxima. E aconteceu que, cara, parece anedota o jeito que eu vou contar, mas é porque é patético mesmo. O vendedor de mandioca foi mexer com a namorada do vendedor de legumes.
Ai, meu Deus.
O vendedor de legumes foi tirar a satisfação. E aí, o vendedor de mandioca estava armado. O que que fazia um feirante andar armado? Meu Deus, o feirante estava armado. Mas, ó.
Uhum.
E aí, ele deu 3 tiros. 2 tiros acertou a cabeça desse vendedor de legumes. E 1 acertou o braço de raspão da namorada dele. O vendedor de legumes morreu. O vendedor de legumes tinha 26 anos. O vendedor de mandioca, o assassino, 23 anos.
Meu Deus!
Eu deixei pra contar a idade pro final, porque
é a minha idade. Bizarro.
E aí, esse meu familiar, ele foi falar, foi me mostrar. Eu tava no Viela quando aconteceu isso, então quando eu voltei, a Stephanie tinha me mandado. A Stephanie? A Stephanie também tava no Viela. Quem foi que me mandou? Minha mãe. Minha mãe me mandou mensagem perguntando se eu tava bem. E aí ela me mandou um print, né, de um portal de notícias aqui da freguesia do Ó. E aí, nessa, quando eu voltei do Viela, a feira tava funcionando. Um feirante morreu. A feira estava funcionando. Um feirante morreu com 2 tiros na cabeça. Não foi que ele passou mal por causa do calor, caiu e morreu.
Uhum.
Ele levou 2 tiros na cabeça. E a feira estava funcionando. Então, quando eu cheguei em casa, a feira ainda estava montada. E aí eu fiquei na dúvida de saber qual barraca era. Obviamente, eu não ia ver o corpo, porque o corpo ia estar embalado, né? Com papel alumínio em cima. Eu sabia que o corpo ia estar lá, porque a perícia demora muito para recolher o corpo. Em qualquer tipo de situação, nesses ainda. Eu cheguei... Lembra aquela cena do Carrefour? Colocaram um funcionário morreu e colocaram os guarda-chuvas ali em volta do corpo?
Uhum.
Foi essa a minha sensação. Eu cheguei em casa, aí eu fui até a feira, eu só consegui ir até a ponta da feira, a ponta inicial, sentido minha casa, porque foi na primeira barraca. Então a barraca tava desmontada, o corpo tava lá, tinha um policial, tinha aquela fita zebrada ali em volta do corpo, a barraca do lado tava montada. A barraca da frente tava montada. A feira tava cheia. E o corpo tava lá, o corpo tava lá fazia pelo menos umas 3, 4 horas. E aí eu fiquei, tipo, muito mexido com isso, Gi, muito mexido. Porque eu fiquei pensando,
nossa, que coisa horrorosa.
Como é que a feira tava funcionando? Assim, tem várias coisas, né? Por que um feirante anda armado? O rapaz de 26 anos foi tretar com o outro, tá mexendo com a namorada. Foi proteger a honra, sabe? Essa bobagem da masculinidade tóxica. Onde leva a masculinidade, né? Dos dois lados. Do cara que foi proteger a namorada, que tava sendo assediada, e do outro imbecil que assediou.
Uhum.
E aí esse imbecil que assediou tinha uma arma. Esse imbecil só tem 23 anos. O cara só tem 26 anos que foi morto. E ainda acima tipo, depois disso tudo, a feira ainda tava funcionando. É muita coisa pra digerir. Muita coisa. E aí, esse familiar mandou a matéria, né? A matéria tinha um nome, a foto do feirante. Eu sei quem é esse feirante. Eu comprava coisa na barraca dele. Tinha idade, tinha a história mais detalhada. E já apurado, né? Já não era só uma reportagem, já era uma matéria, já tinha os dados, já tinham sido apurados. E aí esse meu familiar começou a frase falando: "Ah, eu nem sou tão, eu faço assim, eu sou muito contra porte de arma", né? Primeiro, a pessoa talvez nem tinha porte de arma em si, mas o porte de arma é isso. Qualquer um vai estar armado, uma briga de trânsito vai ter morte. Já tem, né? Geralmente.
Já existe,
vai só piorar. Não é tipo, ai, se eu for uma tentativa de...
As pessoas imaginam sempre o cenário
mais tentativa de
heróico.
Assalto, né? A tentativa de assalto ou algum sequestrador entrar em casa. É só essas coisas que as pessoas imaginam.
É só isso que acontece. Ninguém briga no trânsito, ninguém...
Mexe
ninguém briga,
com
ninguém briga no, na reunião de condomínio, sabe? Só nesses momentos que você fica irado. Não.
Isso. E aí, essa pessoa falou assim, eu nem sou tão contra a porte de arma assim. Aí eu escrevi, nem continua.
Para por aí.
Nem continua. Eu não quero saber dos seus motivos. Eu sou contra, eu não quero conversar sobre isso.
Uhum.
É que tudo pra você é política. Aí eu respondi alguma coisa lá que eu não lembro. Aí eu falei assim, cara, tinha um garoto de 23 anos armado numa feira. Não é pela idade. Aí eu falei assim, sim, não é pela idade. É por ele estar armado. E aí assim, a pessoa respondeu, a gente tá discordando, mas talvez tá falando da mesma coisa, é que você confunde tudo com política. Eu falei assim, eu não confundo nada com política. Tudo é política.
Sim.
Né? E aí, assim, eu não devo estar entendendo o que você tá falando, essa pessoa respondeu. Eu falei assim, eu não vou explicar. Eu tô cansado de já faz 5 anos que eu tô falando pros mesmos familiares a mesma coisa. Eu não quero falar sobre isso. E aí, por que eu dei toda essa volta? Até falei de uma coisa bem pesada. Mas por que eu dei toda essa volta? Porque a gente vem falando sobre como tudo é político. E aí, não só falando, mas a gente dando exemplos. Durante 100 episódios aqui.
Sim.
Né? E aí a gente vai falar...
Desde
o piloto. E aí o piloto, eu acho que o piloto ele foi bem demarcatório. Assim, tipo, se você... é um imbecil de direita, bolsonarista, que naquela época ainda o Bolsonaro ainda estava no poder, e etc. O piloto quer dizer que é para você não ouvir esse podcast. Uhum. Se você ficou, né? Então, beleza, você vai ver um monte de conteúdo legal. E essa questão do conteúdo e desse envolvimento com a sociedade, com a política, eu aprendi muito, Gi. Com as nossas conversas e com as pessoas que a gente trouxe para conversar com a gente. Porque eu acho que... E aí vai o lance do repertório que o Érico Borgo tá vendendo. Mas que ninguém vai conseguir ter o repertório. E assim, eu não tô colocando a gente no pedestal não, tá? Eu e você. Mas ninguém que vai fazer o curso do Érico Borgo vai conseguir ter mais repertório do que a gente. E não porque a gente é foda. Mas porque durante 3 anos... a gente abriu o diálogo, a gente ouviu. E tem um monte de material legal de gente que a gente nem sabia que poderia trazer questões políticas e a gente aprendeu o que é. PCD é uma questão política. LGBTQIAPN+, é questão política, é indígenas, questão política, religião, principalmente todas as religiões, mas aí quando você pega as menores, matriz africana, por exemplo, questão política, é, todas são, né? Mas é, a cor da pele, tudo é político, sabe? Então, sim, o filme, a série que você assiste, a música que você ouve, tudo. É isso.
É, as nossas horas de curso aí, de 170 episódios, todos muito marcados por política, eu acho que, né? Porque a gente entendeu esse lance, né? Desde o começo. O nosso maior, acho que, talvez, diferencial foi esse, sempre. A gente sempre abordar qual que era a relação do que a gente estava falando na cultura pop, porque a gente sentia a necessidade de que essa abordagem fosse feita em outros canais que a gente acompanhava, porque a gente ia falar sobre política só quando a gente estava falando de Pantera Negra, sabe? Porque Pantera Negra é nitidamente sobre Mulher Maravilha, porque a gente fala sobre feminismo, porque a gente chega no Pantera Negra e a gente fala sobre racismo. Mas aí a gente falou, não é bem assim. Aqui a gente vai querer falar sobre tudo, porque a máxima, eu acho, desse podcast sempre foi essa: tudo é político. Não existe como separar uma coisa da outra, porque as coisas são assim. E eu acho que se as pessoas entendessem melhor esse conceito de que não existe essa separação, você nascer, viver, qualquer coisa, ser humano é ser político, né? É viver em sociedade, é você lidar com esses questionamentos. É tudo que você for fazer na sua vida é uma coisa política, é uma decisão política. E acho que seria mais fácil. Eu adorei, realmente, assim, pensando em bagagem, a gente só construiu o podcast, e a gente só tem 170 episódios, porque a gente estava muito aberta ao diálogo. Muitas vezes, né? Claro, que a gente tinha as nossas preferências com quem que a gente ia querer falar. A gente não é que nem esses malucos, né, aí que abre podcast e fica falando com nazista, né? Não queremos esse tipo de debate aqui, mas, tipo, diversas vezes a gente foi retirado da nossa bolha. E apesar de ser essas pessoas mais progressistas, assim, né, que hoje em dia são interpretadas como comunistas e petistas aí nas horas vagas, a gente sempre teve muito aberto a falar com essas pessoas que estão ali do lado da diversidade, que estão do lado da igualdade, que estão buscando melhorar uma visão de mundo muito próxima dessas pessoas. E com tudo que a gente já meio que acreditava, mas mesmo assim a gente não sabia a potência que isso teria. Então, nossa, eu acho que isso é a coisa mais legal, assim, do podcast, com certeza. Eu fico muito feliz, muito grata de ter chegado a 100 episódios sobre tudo isso aí, né? E são 170 que a gente já contou, né, lá no comecinho. 170 de produção geral. E são 100 episódios do Divergência Criativa, que é o quadro principal.
É isso. É muito isso. Massa. Tá difícil de falar tchau.
Não, sim.
Porque esse é o último da temporada. E também não é só o último da temporada. É o último, pelo menos, de um período, né? É, Giovana Paixão, eu, Giovana Paixão, nós quatro. A gente vai tirar um tempinho sabático, né? Não sabemos quanto tempo, né? A gente comentou antes do episódio de ser um ano. Mas pode ser menos. Tudo depende do nosso tempo e de como a gente vai querer continuar. É, eu sinto, Gi, aí eu vou deixar depois também pra você falar o que você sente sobre. Eu não acho que a gente contou tudo que tinha pra contar. Eu não acho que a gente explorou todos os lugares. E até os lugares que a gente explorou, eu acho que a gente só pincelou. Né? Eu vejo Divergência como um podcast que ele apresentou muito temas. Mas que ele não trouxe em nenhum momento super especialistas sobre esses temas, né? Alguns temas mais leves, alguns mais leves. A gente fez episódios que era só reviews de filme, às vezes, ou de série. Às vezes a gente ficava mais tempo no superficial. Até mesmo episódio que a gente falava mais mesmo sobre... o convidado em si, e não foi tanto para questões mais profundas. E isso vai muito também do perfil do convidado que a gente traz, né?
Sim.
É, mas eu sinto que foram 100 episódios, 170 programas, apresentando muitas coisas. Mas ao mesmo tempo que eu acho que a gente, pelo menos eu, né, falando pra mim, que eu acho que eu não contei tudo o que eu queria, eu acho que essa fase acabou.
Uhum.
Eu acho Perfeito. Que com esse formato, com esse jeito, acabou, é isso. Acho que o 100 é um número cabalístico, é muito bom. Amei que tem 170 programas, porque eu gosto de número redondo. Acho que fosse 172.
Eu também, 172. Meu toque agradeceu. Nossa,
ia ficar
demais.
Meio... Mas pelo menos é um número redondo. Uhum. Mas eu acho que... Ah, se o Divergência voltar no meio do ano que vem, só em 2025, 2026, e aí volta com outro formato, com outro jeito, ou até volta igual mesmo, eu e você chamando a gente pra conversar, mas eu acho que vai ser... diferente, né?
Sim,
acho que da mesma forma que... Sempre vai. Tem aquela velha frase do... Um homem nunca entra no rio duas vezes. Ou uma pessoa... Vou melhorar essa frase é machista pra caralho. Uma pessoa nunca entra no rio duas vezes. Um, porque o rio muda.
Sim.
E dois, porque a pessoa também muda. Então, depois que ela entra no rio, ela sai outra. Né? E o rio Perfeito. Tem água corrente, a água sempre muda. Uhum. Então, eu acho que eu entro nesse podcast muito diferente do que a gente está saindo nesse episódio 100. Só que eu acredito que, para voltar, ainda precisa ser... Não dá pra ser o mesmo tico que tá terminando agora. Tem que ser um tico diferente pra voltar.
Tem que ser, com certeza.
Então é por isso que eu acho que esse ciclo acabou.
Uhum.
Não sei como
é. Eu acho que a gente tava falando dos nossos convidados. Eu lembrei de Marcelo Morelli. Que participou. E eu acho que foi no episódio dele. Se não for, perdão. Mas adoro Marcelo, porque a gente fala sobre Avatar sempre.
Muito
nerdolas de Avatar, meu Deus.
Nerdola não, nerdola é ruim essa palavra.
Mas a gente já ressignificou essa palavra no TikTok.
Verdade, viu? Desculpa.
Então, eu já uso nerdola muito, muito tranquilamente hoje em dia. Mas eu lembro, acho que a primeira vez que ele participou, a gente falou sobre ele ter a imensidão de um oceano com a profundeza de um pires. A profundidade de um pires. Eu acho que é isso. O Divergência abriu muito um oceano de possibilidades. Mas ainda numa profundidade pequena. A gente só colocou o pezinho na água, sabe? Faltou mergulhar. E para isso a gente precisa entender melhor o formato, entender melhor como a gente vai trabalhar nisso. E dá trabalho, né? Dá trabalho fazer essas coisas. Então a gente vai tomar esse tempo muito difícil, dizer adeus mesmo. Acho que esse episódio foi se estendendo porque a gente tá... Não, não quero dar tchau. Mas é um até breve, eu acho. Eu boto muita fé que é um até breve, não é um adeus.
É isso, então.
É
isso. Que difícil, né? Mas a gente fica por aqui. A gente não volta no mês que vem.
Não, a gente não volta na próxima terça-feira.
A gente não volta na próxima terça-feira. Mas a gente vai continuar se ouvindo. Até porque as redes sociais estão aí. A gente vai continuar produzindo conteúdo de alguma maneira.
Sempre somos inquietos.
Sempre vamos falar de alguma coisa. Estou voltando a escrever, Giovana.
Que maravilha! Estou voltando a escrever.
Então, em breve tem um site novo, com textinhos.
Eba!
Já tem 4 textos prontos. O site está criando corpo. Ainda vou fazer.
Ah, que delícia! Bom demais. Bom, eu continuo falando uma balela lá no meu Instagram, sempre que posso. No meu TikTok também, sempre que posso e quero. Então... Nas redes sociais vocês vão estar sempre lá me vendo. Vai ser ótimo.
É isso. E aí vai ser esses lugares, essas redes, TikTok, Instagram, Twitter, etc. Que quando o Divergência voltar, vocês vão ficar sabendo.
Vocês saberão.
Eu não vou falar nada, mas haverá sinais.
Haverá sinais. Exato.
Ah, então é isso. Boas férias
gente.
Pra você, Giovana.
Boas férias pra você também, Chico. Um beijo. E a gente
se ouve. Beijo. Obrigado a todo mundo. Acho que não teve Nelson esse ano, mas agora, tirando, a gente falou de Barbie, de Bruna Marquezine, mas quem merece Nelson de verdade são todo mundo, são todas as pessoas que ouviram esse podcast durante 170 programas.
Verdade, verdade. Você aí que tá escutando a gente. Chico, inclusive, que tá editando esse episódio agora, você também merece um Nelson, Chico.
Obrigado, obrigado. Então, o Nelson 2023 vai para todos vocês. Estou fazendo um coraçãozinho
com a mão. Ah, que fofinho! Vou falar pra Bruno imprimir um Nelson. O que você acha de final de ano pra gente ter um troféuzinho?
Vou falar com o Bruno, acho uma boa, acho uma boa. Deixa, né? Eu falar só depois quando cai o 13º, porque...
Não, é, não, depois, eu também tenho muita conta pra pagar, agora não vai dar, mas eu queria muito um Nelsonzinho.
Acho uma boa.
Fechou, então.
Fechou? Agora sim. Agora beijo sim. Beijo pra vocês. Divergência volta um dia, a gente se ouve.
A gente volta. É, Divergência will return, sabe?
Will return. Beijo.
Beijo, tchau!
Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? podcast@divergenciacreativailustradoras@anarte.soa.com e itsartv e apresentadores@paixão.gil e @tico_pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima!